programa Sua Saúde.
Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui da Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, hoje nós vamos falar sobre fisioterapia personalizada. Vamos te explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que é isso e sobre o potencial do tratamento individualizado. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com a professora Fernanda Cercal, que já é da casa, né? E também com o Elgison da Luz. Ó, já quase falei errado o nome de novo. Sejam muito bem-vindos, professores.
Muito obrigada, Bárbara. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais porque a gente sabe, né, que os nossos ouvintes, eles querem saber um pouquinho mais sobre a saúde. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a fisioterapia personalizada em questões das suas vantagens, né? Então, hoje vamos falar sobre isso.
Oi, Bárbara. Oi, Fernanda. É um prazer enorme estar aqui estreando a minha participação, né? Então, espero contribuir, espero aí que todos gostem da minha contribuição e falar de fisioterapia. Para mim é sempre muito gratificante. Então, eu fico bem feliz pelo convite e espero que todos gostem da minha contribuição.
Perfeito. Seja muito bem-vindo à sua primeira edição aqui, que a gente possa, pelo ano inteiro, ter várias contribuições suas aqui. Então, professores, para a gente começar já falando do assunto, né? Vocês podem falar para a gente, então, o que, que é a fisioterapia personalizada?
Claro, Bárbara. Na verdade, é uma fisioterapia que, na verdade, deveria ser única, sabe? Mas que, infelizmente, ela não é possível ser em todas as situações nos dias de hoje, né? A fisioterapia personalizada, ela é aquela que vai avaliar individualmente o paciente, né? Então, ela vai fazer uma avaliação bem pormenorizada, sabe? Bem específica, vendo não somente as alterações, vamos dizer assim, cinético-funcionais, que é o que a fisioterapia avalia, mas também vai avaliar os objetivos desse paciente, o que, que ele quer alcançar, né, com os atendimentos. Então, não vai tratar apenas aquela situação ou disfunção de saúde no paciente, mas sim vai dar um atendimento específico, diferenciado, especial, que é o que a gente chama de atendimento personalizado. Nele, né, as atividades, elas são específicas de acordo com cada paciente e cada situação apresentada por ele, né, sem que haja, inclusive, exposição dos seus problemas próximo a outros pacientes, ou seja, ele vai ser atendido de forma única, individual, é o fisioterapeuta e ele, né? Nesse tipo de abordagem, a recuperação é muito mais rápida, né? Porque além do paciente poder realizar as atividades conforme as suas próprias necessidades, as necessidades específicas, a qualidade aumenta muito, a atenção profissional é voltada somente para ele, então isso torna vamos dizer assim, né, a recuperação muito melhor e mais rápida.
Muito bem. E até me chama a atenção, Fernanda, que no começo da sua fala você falou que essa fisioterapia é o que seria ideal, né, no caso, para ser realizada. Então, eu queria perguntar para vocês se é normal ou não é normal utilizar a fisioterapia personalizada.
Então, Bárbara, aí que a gente cai, por isso que inclusive a gente resolveu trazer esse tema, porque o que que acontece? A população às vezes não entende, né, que existe uma diferença, e é aí que a gente quer chegar. Infelizmente, existe uma diferença, ela ainda não é completamente normal, vamos dizer assim, a fisioterapia personalizada. Por quê? Porque algumas situações, algumas instituições, elas não tem possibilidade de aplicar esse tipo de fisioterapia, né? Que até eu vou pedir daí para o professor Elgison colocar um pouquinho sobre os lugares de atendimento. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Do que se pratica dentro do SUS, né? O que se pratica dentro da saúde suplementar, que é o atendimento por planos, e o que se pratica quando você procura um profissional de forma direta, ou seja, sem passar por um encaminhamento, né? Porque o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, ou seja, se você apresentar qualquer distúrbio funcional ou de movimento, você não precisa ir no médico para que ele te encaminhe para um fisioterapeuta, você pode ir direto a esse profissional. Quando você vai direto, geralmente, você vai procurar um profissional que atende no formato particular, que a gente chama, né? Então, esse profissional, ele vai ter um atendimento mais personalizado com você. Ou seja, você vai chegar até esse profissional, ele vai avaliar todas as disfunções, os distúrbios cinéticos funcionais, as suas necessidades, objetivos para aquele tratamento, porque isso importa muito, tá, para o profissional no atendimento personalizado. E ele vai identificar, então, quais são as técnicas que ele vai usar, dentre todas as que ele conhece, nesse tratamento para chegar e alcançar os objetivos, tanto terapêuticos como os objetivos específicos para cada paciente. Mas, infelizmente, isso não é possível no sistema de saúde público, por exemplo. E no sistema de saúde suplementar, ou seja, no atendimento por planos, isso também não é possível por conta de uma situação financeira mesmo, dos objetivos, né, de atendimento de cada setor. Então, eu vou passar a palavra para o Elcio agora, porque ele é um profissional fisioterapeuta que trabalha no Sistema Único de Saúde e ele pode passar um pouquinho dessa experiência em relação ao atendimento de fisioterapia no SUS, né, professor?
Isso mesmo, Fernanda. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, e trazendo também da importância de nós, enquanto profissional, e também dos pacientes cobrarem, inclusive, os investimentos, né, do setor público, investimento do setor privado, para que a gente possa cada vez mais ter esse atendimento personalizado, ter a fisioterapia personalizada, que a gente sabe que muitas vezes ocorre para o paciente. Então, no SUS, algumas clínicas acabam atendendo pacientes assim mais volumosos, né? O maior volume de pacientes. Isso tira um pouquinho ali dessa personalização. O profissional vai observar as disfunções, ele não vai fazer um atendimento ali desnecessário, digamos assim. Mas devido à demanda do trabalho, isso deixa um pouquinho, né, de ser direcionado para as necessidades que o paciente pode apresentar. E por que fazem isso? Não é má vontade do profissional, é que o valor financeiro e a demanda do trabalho é muito grande. Não é que o paciente vai deixar de ser assistido, ele vai ser assistido, mas ele não vai ser assistido com essa necessidade específica que talvez ele necessite de fato, né? Como eu falei no começo. Hoje, no serviço onde eu atuo, eu tenho assim muito prazer em falar que a gente trouxe essa ideia para os nossos gestores, de a gente fazer um atendimento individualizado e já buscando a personalização de cada paciente. Então, por quê? Porque no nosso grupo de fisioterapeutas, a gente se reuniu, a gente mostrou tudo, o quão é importante a gente fazer esse tipo de atendimento, e claro que às vezes ainda a gente precisa, né, no sistema antigo, na forma de múltiplos pacientes, mas de maneira geral, ainda bem que onde eu trabalho, né, a gente conseguiu provar isso. Mas não é a realidade de todo o SUS, isso é importante deixar claro. Nem de todas as clínicas, que a Fernanda depois vai falar um pouquinho, né, de convênios, enfim. Por quê? Porque senão não sobrevive, né, Fernanda? As clínicas precisam virar um determinado valor. Não é que o profissional só pense em dinheiro, mas precisa, né, para manter ali aquele tratamento para todos os demais pacientes, inclusive. Então, dentro do SUS, a minha experiência foi essa. A gente tentar buscar, mostrar a partir de estudos, mostrar para a população a importância de ter um atendimento personalizado, porque a gente precisa do apoio da população, né? O SUS, infelizmente, ele é muito mal visto pela maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas acham que o SUS é um atendimento ruim, que os profissionais que atendem no SUS não têm qualificação suficiente, e não, a gente precisa mudar essa abordagem, né? A gente precisa, de fato, trazer a população defensora do SUS, né? Buscar uma defesa do SUS, justamente para a gente ter mais investimentos, não somente na física, mas em todas as áreas, né? Mas especialmente na física. Então, hoje, Fernanda e Bárbara, no meu serviço, eu tenho um grande privilégio de ter o atendimento personalizado pelo SUS, que realmente é algo que foge dos padrões. Mas, como a Fernanda colocou, não é a realidade de todo lugar. E não fiquem com medos também de quando for na clínica e não for atendimento personalizado, ah, então não vou fazer a física. Gente, é muito mais importante você fazer e depois buscar melhorias, né, do que deixar de fazer. Ou ainda brigar com o profissional, não é o caso, né? Eu acho que a ideia é a gente, juntos, com alunos, profissionais, buscar cada vez mais investimento para
mudar esta realidade. Exatamente. Inclusive, eu super defendo o SUS, né? Porque além, vamos dizer assim, que além de ter uma demanda enorme de atendimento, vamos dizer assim, ele tem que, na verdade, suprir essa demanda da comunidade com os recursos que lhe cabem, com o número de profissionais que estão ali disponíveis. Então, na verdade, não é uma tarefa fácil, né? Mas o que muda, né, na verdade, de, por exemplo, de unidade de saúde para unidade de saúde? É a questão da gestão, é a questão dos profissionais que estão ali, como assim, como o Elcio colocou, eles viram uma oportunidade, né, de atendimento, defenderam a realidade profissional lá dentro e conseguiram essa melhoria, né? Que bom se todos os outros atendimentos também assim o conseguissem, mas infelizmente não é, como o Elcio falou, realidade mesmo de todas as UBSs, né, unidades básicas, enfim. Mas é como ele falou também, é mais importante você ter o recurso do que não ter nada. Então você tem um atendimento que não é personalizado, específico para o seu caso, para a sua situação, mas ainda assim você está sendo assistido. É o caso também da saúde suplementar, né, dos planos de saúde, que pela realidade que existe hoje dentro da saúde suplementar, não é possível o atendimento personalizado. Então, o que geralmente é feito, né? Eles reúnem um grupo de pessoas que têm, não dá nunca para a gente dizer o mesmo problema, porque nunca é o mesmo problema. Cada pessoa é única, cada pessoa tem um problema diferente, né? Uma situação diferente de saúde, uma situação funcional diferente. Mas eles reúnem, né, as mais diversas, vamos dizer assim, patologias ou disfunções e colocam em um grupo de atendimento. Então, esses pacientes, eles vão ter um único profissional para atendê-los ao mesmo tempo. E aí, a gente volta de volta, né, naquela situação que a gente já mencionou. Ah, mas aí, serve? Dá resultado? Sim, existe o resultado. A fisioterapia vai ter o seu resultado nesse tipo de situação, porém, não o resultado, o melhor resultado que poderia ser possível, né? Caso esse atendimento fosse único, fosse personalizado, fosse individualizado. Então, o fisioterapeuta buscaria, né, atender cada situação específica, cada demanda, cada situação funcional desse paciente, o que não é possível quando se reúne, então, um grupo de pessoas para um mesmo atendimento, Bárbara.
Opa, perfeito. Gostaria de mandar boa tarde para quem está acompanhando aqui a nossa edição de hoje. A gente tem uma pergunta aqui, eu vou colocar na tela para vocês verem. A Tânia Soares, ela pergunta assim: se a fisioterapia personalizada é um método utilizado para ativação celular, nesse período de pandemia está sendo uma prática nos hospitais?
Então, os hospitais, na verdade, também trabalham, né, com atendimento personalizado, mesmo porque ali, dentro dos hospitais, realmente cada paciente em situação diferenciada vai exigir essa abordagem. Então, dentro dos hospitais, com certeza a fisioterapia tem que olhar ali aquele prontuário, aquela situação de saúde que esse paciente específico tem, né? Porém, né, a gente sabe, eu também já trabalhei em hospitais e tem dois locais de atuação profissional do fisioterapeuta dentro dos hospitais. Um deles é a UTI. onde cada paciente realmente em estado crítico, né, precisa dessa abordagem muito e bem individualizada. Mas nos quartos, né, no atendimento ambulatorial, que a gente chama, infelizmente também não é possível uma abordagem bem individualizada. Porque vocês imaginem, né, um profissional fisioterapeuta que tem que atender inúmeros quartos. Na verdade, no caso do atendimento hospitalar, né, esse atendimento ele fica restrito ao foco principal da disfunção que o paciente apresenta. Então, logicamente, não é uma abordagem totalmente específica e individualizada, mesmo porque ele tem um tempo de atuação ali junto a cada paciente, né, para fazer essa abordagem. Porém, ainda é, vamos dizer assim, mais específica do que, por exemplo, numa clínica onde se coloca lá 6, 10 pacientes para serem atendidos em uma hora, Bárbara. É, e assim, fazendo só uma correção no que a Tânia colocou, né? A gente, sim, a gente utiliza métodos de ativação celular, mas eu não sei como que ela colocou isso, né? A gente utiliza, na verdade, várias abordagens e não só para ativação celular. E eu diria para usar uma palavra melhor, para atuar na funcionalidade desse paciente. Eu acho que essa seria a melhor palavra para descrever a atuação profissional nos mais diversos setores, né? Sendo ele em clínica, no SUS, na personalizada, na fisioterapia respiratória, nas mais diversas especialidades da fisioterapia.
Só complementando o que a Fernanda colocou, né, a pergunta acho que veio direcionada à questão pandêmica, né, que nós estamos vivendo. Uhum. E antes de vir para cá, eu estava, inclusive, nos ambulatórios, nos leitos, né, e depois do ambulatório atendendo pós-Covid. Então, hoje, eu tive a minha manhã, né, vivenciando tanto paciente em fase ativa, quanto paciente já curado e necessitando apenas de reabilitação. Então, assim, dentro da ideia que eu trabalho no serviço público, que a gente tem uma demanda grande, a gente sabe que nessas últimas semanas, infelizmente, o número aumentou bastante, então a gente está com uma sobrecarga de trabalho bastante ampliada, digamos assim, que a gente está realmente sobrecarregado, né? Tá todo mundo vendo na mídia, todo mundo sabendo disso, e o que a gente busca fazer? Sempre como a Fernanda colocou, buscando aquele paciente precisa de fato, porque a gente está mexendo ali com uma situação muito crítica daquele paciente, né? Aquele paciente que está internado, além da questão funcional respiratória, além da questão funcional motora, ele também tem uma alteração psicológica, né? A gente está vivendo num momento ali bastante turbulento. Todo mundo está preocupado, quem está no hospital está mais ainda, porque a sua condição de saúde está em xeque, né? Então, a gente realmente, nesse momento, a gente trabalha, além da personalização, a gente trabalha muito fortemente a humanização dentro do serviço, né? Eu acho que no serviço público, acho que nunca foi tão falado em humanização quanto nos últimos tempos, mais ainda agora dentro da pandemia. Então, realmente a gente usa, né, esses critérios específicos de cada um, o que cada um precisa naquele momento, até porque um paciente da pandemia, principalmente do Covid, para a gente aquele paciente tem uma nova estratégia, porque a gente ainda não tem muitos estudos que demonstrem como que pode evoluir, como que pode melhorar. Então, assim, a gente está descobrindo, o mundo está descobrindo em conjunto, né? Então, realmente, é nessa ideia que a Fernanda colocou. A gente vai tentar buscar, sim, sempre as especificações daquela pessoa. E daí, sim, tentar melhorar um pouquinho por vez, né? E é assim que a gente segue, gente. A pergunta veio por conta da pandemia e eu quis fazer esse comentário, esse adendo aqui, né? Justamente nesse sentido.
Inclusive, quero agradecer muito o professor Elcio, porque ele saiu correndinho de lá, né, para estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada, professor, pelo esforço.
Imagina, eu que agradeço. Como eu falei, é um prazer enorme estar estreando hoje aqui no programa.
Muito bem, maravilhoso o posicionamento do professor Elgison agora, né, do momento que a gente está atualmente em questão do atendimento nos hospitais e todas essas coisas, por mais que não seja o assunto do programa hoje, né, diretamente, não custa nada ressaltar, né, gente? pandemia ainda está aí, a gente está passando pelo pior momento dela desde quando ela chegou e as medidas ainda são válidas, distanciamento, máscara, só saia de casa, né, se realmente necessário, higienização das mãos e tudo aquilo que a gente já está, né, digamos assim, como diz o estado, careca de saber, né, que tem...
acostumado, né,
e
fazendo,
né,
um adendo a tudo isso que a Bárbara falou, gente, a gente tem que fazer a nossa parte, se cada um fizer a sua parte, eu acredito que logo a gente passa por isso mais uma vez, né, porque não é a primeira vez.
Professores, a Tânia aqui, ela agradece as contribuições, né, no caso do que vocês responderam aqui a pergunta dela. Eu queria saber agora de vocês, quais são os procedimentos existentes dentro da fisioterapia personalizada e quais são os benefícios, né, de poder utilizar, né, dessa fisioterapia.
Eu posso até começar, depois você completa. Combinado assim? Então, vamos lá. Os procedimentos, gente, eles são inerentes a cada profissional, né? Então, a formação de cada profissional. Então, eu, por exemplo, Fernanda, eu tenho minhas técnicas em que me especializei em todos esses anos de atuação, fiz as minhas formações e são essas que eu vou utilizar no atendimento do meu paciente, de acordo com a minha especialidade dentro da fisioterapia, de acordo com todo o meu conhecimento técnico-científico adquirido até então, né? Então, cada profissional vai ter a sua abordagem. A diferença, na verdade, da fisio que a gente está falando personalizada para aquela fisioterapia que não entra, né, nessa classificação, vamos dizer assim, é exatamente o cuidado, na verdade, porque a gente tem um tempo maior com esse paciente. A gente tem uma situação que permite que a gente tenha uma avaliação muito criteriosa, muito específica, muito detalhada. Então, a gente consegue, a partir desse tempo, visualizar muito bem o que está acontecendo. Então, a gente tem um maior tempo para isso. E além do maior tempo de avaliação, onde a gente consegue determinar exatamente, né, cada especificidade do que está acontecendo com esse paciente, a gente também consegue, na abordagem individualizada com as nossas técnicas, trabalhar e evoluir. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue tratar. E ao mesmo tempo que a gente trata, a gente vai avaliando novamente e verificando qual foi a evolução dessas técnicas. E como é individualizada, a gente já consegue identificar rapidamente, né, o que não está dando certo e incrementando, associando outras técnicas e melhorando esse atendimento. Ou seja, é uma coisa individual. Cada pessoa vai ter uma evolução, cada pessoa vai ter uma resposta àquela técnica que você está aplicando. E por isso que dá uma certa diferença, né, professor Elson? Porque você consegue tanto avaliar especificamente quanto tratar, reavaliar e evoluir esse paciente de acordo com os objetivos de tratamento e com os objetivos do paciente.
Exatamente. Fernanda, só, então, é uma coisa que eu sempre acho importante quando a gente fala da fisio personalizada, é a gente identificar, de fato, o que é aquela vontade do paciente, né? É claro que dentro da realidade, né? Às vezes os pacientes têm alguns comentários que a gente sabe que a questão funcional não vai permitir, pelo menos não imediatamente, né?
Sim.
Mas o que eu posso te colocar? Eu estou atendendo, por exemplo, um paciente com AVE, com acidente vascular encefálico. Para mim, às vezes, eu, enquanto profissional, talvez seja uma organização do tônus, que para quem é físico sabe, né, que precisa fazer isso, o tônus está alterado, então a gente precisa modular, mas para o paciente, talvez, essa modulação para ele não seja o principal ponto. Se ele vai estar com maior ou menor tônus, para ele talvez não importe muito. Para ele o que importa é que ele consiga tomar um café sozinho, por exemplo. Então, assim, essa busca, né, de perguntar para o paciente, olha, qual é a sua real necessidade hoje? Dentro das limitações, também tem que trabalhar, né, dentro do que é possível, não adianta a gente colocar a expectativa ali e não cumprir, né? Então é chato e realmente não é ético, mas dentro daquilo que é permitido para o paciente, o que ele de fato está buscando dentro daquele atendimento, isso vai fazer com que ele sinta-se motivado, inclusive, né, Fernanda, dentro daqueles nossos objetivos, a buscar. Então, eu sempre trabalho desta maneira, colocando meus objetivos, mas também colocando ali uma pergunta principal, uma pergunta inicial, que o senhor deseja? Qual que é a sua ideia aqui dentro do consultório? O que a gente pode buscar? Porque, apesar da fisio ser personalizada, precisa-se muito da vocação daquele paciente, da vontade dele, né? Porque o atendimento fisioterapêutico, ele é como rotineiro, né? Ele vai repetir, depois ele volta novamente. Então, se ele tiver uma motivação no intervalo entre uma sessão, um dia e outro, né? Ele continuar com alguma orientação sua, o trabalho vai evoluir bem mais rapidamente, né, Fernando? Então, assim, eu sempre costumo conversar com o paciente, e isso é um comentário meu, tá? Não, talvez vocês não encontrem nenhuma outra literatura, mas assim, eu sempre falo assim, 20% é meu trabalho, 80% é do trabalho vindo da sua parte da família. Então, colocar esse paciente junto com a família para, de fato, a gente ir abordando aquilo que ele precisa de fato. E daí, por isso que é importante a física ser personalizada, porque daí você consegue identificar qual família que está atuando em conjunto, qual paciente que, de fato, está conseguindo atingir aquilo que você está propondo, né, Fer? Acho que nessa ideia você pode trabalhar melhor. Se você tiver maior volume, talvez você não consiga identificar tão tranquilamente isso. Não é impossível, mas fica um pouco mais difícil, né?
É mais difícil, mais demorado, né? E vamos dizer assim, que nem sempre é possível, totalmente possível. Eu gosto de lembrar um caso que eu tive com um paciente uma vez, que ele sofreu uma fratura, né? E aí ele fez, ele não fez fisioterapia, então já vou logo, né? Dar aqui o que aconteceu com esse paciente. Fez uma fratura, daí não fez fisioterapia, deu uma recuperada, como ele andava de moto, fazia trilha, sofreu outra queda, daí como aquela região já estava mais fragilizada, sofreu uma outra fratura, novamente ele achou que podia se recuperar, né, da mesma maneira, o médico também não incentivou, ele não fez fisioterapia novamente, e o resultado disso foi uma capsulite adesiva, o que a gente chama de ombro congelado, né, assim, em termos gerais, para a população entender. Realmente ele perdeu o movimento, a amplitude do ombro, e aí quando ele veio para minha avaliação, eu conversei muito com ele, vi que a ADM dele, a amplitude de movimento, estava muito comprometida. Ele quase não conseguia levantar 40 graus, né, do ombro. Então, veja, estava bem dificultosa e já estava assim fazia algum tempo. Ele me relatou que pelo menos 2 meses. Então, assim, imagine, estava super comprometida. E eu falei para ele assim, olha, é difícil, depois de tudo que você me contou, eu te garanti que a gente vai chegar numa amplitude de movimento ideal, né? Que a ideal, a gente sabe que é acima de 90 graus, 120, 180, né? Dependendo da pessoa. 180, jamais a gente ia seguir. Conseguir, mas o 120, 130, que a gente geralmente espera também, no caso dele, estava impossível. Então, eu conversei muito com ele, falei que por conta de tudo que aconteceu, que ele tinha vivido até ali e tal, ele olhou para mim e falou assim, não tem problema, eu só quero conseguir acelerar minha moto de volta e fechar minha tetra-chave da porta. Ele falou isso para mim. E aí, então, eu tive isso como a meta, como o objetivo do meu tratamento, né, junto com toda a avaliação, logicamente, mas o que eu sabia que, de repente, isso seria possível de atingir. Então, a gente conseguiu chegar na meta dele, ele ficou super feliz, lógico, naquele 120, 130, a gente não conseguiu, mas a meta, a gente até ultrapassou a meta dele. Então, isso é bem importante mencionar, assim, que o objetivo do paciente não é o mesmo do terapeuta. O meu, a minha meta seria ultrapassar os 90 graus da articulação, né? Ter pelo menos ali os 120 graus, mas para ele isso não era necessário.
Muito bem. Professores, a gente está chegando nos minutinhos finais aqui. Eu queria, então, para a gente fechar, perguntar a opinião de vocês, né? No início do programa, a gente debateu sobre isso da fisioterapia personalizada, se ela é muito utilizada ou não. Vocês falaram como está atualmente, né, isso aqui no Brasil, principalmente no sistema público, né? E qual que é o olhar de vocês, assim, como profissionais para o futuro, então? Vocês acham que a gente pode chegar em um momento onde ela vai ser mais ampla, onde mais pessoas vão poder se beneficiar dela?
Eu acho, na minha opinião pessoal, né, nós somos uma profissão muito jovem, né? E eu acredito que isso está sendo ensinado, pelo menos eu faço questão no nosso curso de fisioterapia da Uninter, de ensinar os meus alunos a diferença entre esse tipo de trabalho e um trabalho mais coletivo, menos individualizado, né? E eu acredito que isso vai ser uma luta, tanto dos nossos alunos, dos nossos egressos depois de formados, quanto também da população, porque ao longo do tempo a população ela já vem vendo que existe essa diferença, né? E muitos já, mesmo com plano de saúde, já procuram o fisioterapeuta de forma individual, sem encaminhamento, né? No caso, profissionais que não trabalham por planos. Então, eu acredito que vem crescendo esse tipo de atuação, e assim como outros profissionais, né, têm essa liberdade, eu acredito que dentro dos próximos anos isso vai acontecer também dentro da fisioterapia. O que, que o professor acha, Elson?
Então, eu concordo com você, Fernando. Acho que é justamente nessa ideia, né, e também eu acho que está crescendo a questão das especialidades dentro da nossa profissão, né? Então, nesse Isso. sentido, eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir mostrar para a população que existe o fisioterapeuta respiratório, existe o fisioterapeuta em saúde da mulher. Então, esses profissionais vão se aperfeiçoando cada vez mais em determinada área. E daí, isso vai exigindo, né, que a personalização esteja acontecendo. Então, é uma luta diária e eu também acredito que em breve vai ser disponível aí, porque a população vai comprar isso. É isso que vai acontecer. E, como a Fernanda falou, a gente está crescendo, amadurecendo enquanto profissão, né? Então, é uma vitória aí a cada dia.
Isso aí.
Perfeito. Professores, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Elgison, Fernanda, muito obrigada. Foi muito esclarecedor o programa de hoje quanto a essa parte da fisioterapia, né? E dando muitos alentos aqui a todo mundo que estava assistindo o programa. Espero vê-los em breve aqui em mais uma edição. E na próxima terça-feira a gente volta com mais um episódio do programa Sua Saúde. Até lá. Tchau, tchau.
Até a próxima.
Programa Sua Saúde.